Boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui é o Fernando trazendo um chat para vocês fora de época, né? Eu avisei que eu ia trazer hoje, eu não pude apresentar na quinta passada porque quinta foi aniversário do meu irmão. Então não foi possível trazer aqui para vocês o nosso conteúdo de quinta-feira, nosso conteúdo normal. Sendo assim, hoje eu vou trazer um conteúdo bem legal para vocês. Eu resolvi trazer um conteúdo sobre expectativas, né? O alinhamento de expectativas, o entendimento do que se pode esperar de um investimento é muito importante para o investidor. Recentemente, enfim, nesses momentos de boom de criptomoeda, principalmente, a gente vê muitos investidores com expectativas fora da realidade, expectativas malucas, e é bom trazer o pessoal para a realidade, trazer o pessoal para o pé no chão. Então, esse chat talvez não seja longo, vai depender das perguntas de vocês. O conteúdo central não é longo, mas é um conteúdo suficiente. É para poder promover aí em vocês uma análise adequada, um pensamento adequado sobre o investimento em geral, né? Não só sobre investimento em fundos imobiliários, mas em renda fixa, em ações, em qualquer coisa. Eu vou trazer a definição aqui que os investidores mais bem-sucedidos gostam de usar para as expectativas e para o risco. E se vocês pegarem bem essas definições, vocês já vão evitar muitos erros graves, né? Não tem como a gente evitar todos os erros, mas felizmente nos investimentos você não precisa acertar tudo para se dar bem. Historicamente, tem um livro que chama Os Grandes Investidores, é um livro que trata do Peter Lynch, Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, John Neff e outros. Fala o seguinte: historicamente, em média, esses investidores acertaram 60% dos investimentos, 60% das escolhas, o que é muito acima do que as pessoas, em média, vão conseguir, né? E com 60% de acerto, eles se tornaram os melhores da história. Você não precisa acertar 60% do tempo para conseguir construir o que você precisa para ter uma vida tranquila, uma vida boa. O Peter Lynch, no livro dele, fala em 40%, tá? Então, você acertando 40% do tempo, tá bom. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como você ter expectativas adequadas, porque não tem como acertar ou errar se você tiver expectativas absurdas, né? Com expectativas absurdas, a chance de você chegar a algum lugar é muito baixa. Não dei muito ouvido àquele pessoal que fala, ah, mire na lua, porque se você acertar, isso talvez valha de alguma coisa para empreendedorismo, mas para investimento definitivamente não vale nada. Então não vá nesse caminho, ok? Vamos ver se alguém chegou aqui. Me deem um feedback aí, o áudio, o vídeo, como é que tá? Pessoal que tá pela Baster aqui no, na Baster.com, no YouTube, me falem como é que tá aí para eu poder ver se tá bom, se não tá. Tá uns barulhos aqui de fundo. Me falem se o barulho tá alto, porque se tiver, eu vou fechar a janela aqui. Ainda que tá um pouco calor, mas se estiver atrapalhando, vocês me avisam e eu fecho aqui. Me deem um retorno aí, pessoal, por favor. Para eu poder dizer para vocês se tá bom ou tá, como é que tá aí. E informem. Eu gosto de esperar o início do chat, porque o pessoal recebe aquela notificação, né, no telefone e vem assistir. Muita gente não aparece de cara. Vamos lá, pessoal. Me avisem aí, me digam como é que tá antes de eu começar aqui o nosso tema principal. Vamos lá, digam aí como é que tá. Vamos lá, pessoal. Bom, vou fazer a apresentação aqui e aí a gente vamos ver aqui. Aí acho que tá legal, né? Ou aqui assim, não. Aqui. É aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar então. Vamos falar aqui um pouquinho sobre expectativas. Para quem não me conhece, eu sou Fernando, sou aqui analista de valores mobiliários, CNPI, e trabalho aqui na Baster como consultor na parte de renda fixa, finanças pessoais e fundos imobiliários. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre expectativas ao investir, sobre alinhamento de expectativas. Vamos ver, vocês tiverem dúvidas, vão deixando aí no chat da Baster ou aí no YouTube. E a hora que terminar aqui, eu respondo. Tenho muita atenção, que esse tema aqui vai ajudar muito vocês a se desenvolverem como investidores. Vamos lá, primeira coisa é falar o que é uma expectativa realista, né? O que é uma expectativa realista ao investir? Bom, uma expectativa realista é, por exemplo, se você tem 3 sacos de arroz, você coloca ali os 3 sacos de arroz. E lá na frente, você tira 4 ou 5 ou 6 sacos de arroz. É algo viável, é algo possível. Uma expectativa perfeitamente realista é você colocar 3 sacos de arroz hoje e daqui 5 anos, 4 anos, ter 4 sacos de arroz. Isso é perfeitamente possível. Pois eu vou traduzir isso para vocês em termos de finanças, mas isso é uma expectativa realista, é uma expectativa que faz todo sentido. Coloquei 3 sacos de arroz, 5 anos depois eu tenho 4 sacos de arroz. Nada mal. Uma expectativa equivocada, exagerada, uma expectativa excessivamente otimista. Coloquei 3 sacos de arroz e 10 anos depois tenho uma fazenda de arroz, tenho um arrozal, né? Tenho ali um hectares de plantio de arroz. Isso não é uma expectativa realista, tá? Isso aqui não é o que as pessoas vão encontrar ao investir, não é o que as pessoas devem esperar encontrar. Pode acontecer? Pode, pelo fenômeno das probabilidades é possível. Você investe em uma empresa e ela descobre uma nova tecnologia, você investe em um fundo imobiliário, não, mas você investe em alguma companhia de uma área de tecnologia e ela desenvolve um novo aparelho de telefone, um novo computador, e isso faz uma multiplicação incrível ali na empresa. Isso é possível. Isso não é algo provável de você conseguir. Muito importante isso. É uma expectativa. Então você nunca deve investir com essa expectativa. Se isso acontecer, maravilhoso. Mas essa não é uma expectativa que você deve ter ao investir em absolutamente nada, tá? A expectativa deve ser manter o poder de compra do seu dinheiro e, além disso, ter uma remuneração adequada ao risco incorrido, né? Em relação a isso, tem até um dizeres do Warren Buffett, que eu gosto bastante. A tradução está meio ruim, mas vocês vão vão entender aqui, né? Eu vou explicar para vocês. Aqui. Quer ver? O risco real que o investidor deve avaliar é se suas receitas agregadas pós-impostos de um investimento, incluindo aquela que recebem com a venda do investimento, vão, sobre o período estimado de retenção, dar pelo menos tanto poder de compra quanto tinha no começo, ou seja, o mesmo número de sacos de arroz, mais uma taxa modesta de juros sobre aquela participação inicial, ou seja, mais alguma coisinha, né? Eu coloquei ali um saco de arroz a mais. Essa é a definição, isso é que é o que o investidor deve esperar. E o grande risco é ele não conseguir isso. O grande risco é você investir 3 sacos de arroz e daqui 10 anos você ter os mesmos 3 sacos, 2 sacos ou 1 saco. Esse é o maior risco, ok? Principalmente ter menos do que 3. Mas o risco mesmo para o investidor é isso. As pessoas tentam trazer várias proxies de risco, o risco de liquidez, risco de crédito, risco de volatilidade. Esses riscos existem, mas não são o principal. O principal risco é esse que nós falamos agora. A expectativa nos FIIs, e aí ajustando isso aos FIIs, trazendo isso para vocês, é a seguinte: com um determinado nível de reinvestimento dos rendimentos, a possibilidade de uso da renda sem perda patrimonial no longo prazo. Faltou escrever aqui no longo prazo, mas é essa a expectativa. Ou seja, desde que você tenha ali seus fundos de tijolo em vista pelo menos 25% numa carteira bem montada, fundos de papel pelo menos 50% numa carteira bem montada, a expectativa é que ao longo do tempo, a longo prazo, você tenha uma manutenção do seu poder de compra, você tenha a capacidade de poder usar o restante dos rendimentos sem se preocupar com reveses, com o empobrecimento. Isso aqui é algo muito específico nos fundos de investimento imobiliário. Isso é uma expectativa realista. O que que não é uma expectativa realista? Vou gastar todos os rendimentos do FII e vou ficar tudo bem. Não é uma expectativa realista. Outra expectativa que não é realista: os FIIs vão multiplicar por várias vezes o meu patrimônio e eu vou ficar rico. Não é uma expectativa realista. Então, essas são as expectativas realistas que você pode ter ao investir nessa modalidade de investimento, ok? Vou responder as perguntas de vocês e a gente bate um papo aí sobre outros assuntos, tira outras dúvidas. Mas eu queria era pegar aí vocês para entenderem como que as coisas funcionam. Vamos ver. Boa noite, Mutz. Está ouvindo bem? O áudio tá bom? O vídeo? Conseguiu ver aí direitinho a apresentação? Dá o feedback, por favor. Está funcionando bem, né? Esse assunto de expectativas, pessoal, eu tentei resumir. Eu gosto de trazer aquele resumo do resumo do resumo, né? Mas é um assunto muito importante. O Charlie Munger sempre batia muito nessa tecla quando ele ia falar sobre os investidores ao longo do tempo, sobre o que os investidores deviam fazer. Ele sempre dizia qual era o grande problema, né? O grande problema, o grande erro dos investidores era ter expectativas muito exageradas. O investidor viu uma empresa que multiplicou por 100, ele fazia automaticamente a conta de, ó, multiplicou por 100, se multiplicar por 100 de novo, eu vou ter colocado ali X reais, X dólares, vou ficar milionário. Não é simples assim, não é tão fácil. Quem já tem mais tempo de mercado sabe que as coisas não funcionam desse jeito. Mas expectativas muito altas, tá, vão te levar a quebrar a cara. Você ter expectativas mais moderadas, ter mais atenção ao risco, principalmente ao problema de você ter perdas ao longo do tempo, você tentar evitar isso, ao invés de focar em ter retornos mais altos, você vai acabar se dando bem. Uma coisa curiosa é que o Benjamin Graham, ele sempre falava que o foco do investidor, especialmente do investidor não profissional, devia ser no risco, em evitar o risco a qualquer custo, em evitar a chance de perdas definitivas de capital. E focando nessa linha de evitar perdas, ele foi um dos investidores que mais teve ganhos, né, na história dos investidores. Então, evitar perda é um ponto muito importante, ter expectativa de não perder dinheiro, não perder poder de compra. E o que é não perder dinheiro? É o saco de arroz aqui que eu ilustrei para vocês, né? É o saco de arroz. Expectativa de o não perder dinheiro É exatamente o saco de arroz aqui, né? Quando você não perde dinheiro, porque você tinha três sacos de arroz aqui, e lá no final você vai ter três ou mais sacos de arroz, você não perdeu. Se você tem exatamente três, você não perdeu, você manteve seu poder de compra. Ideal que você tenha quatro, cinco, seis, sete. Mas a todo custo você deve tentar evitar perder os três sacos de arroz que você tem. E aí, se você não perde os três, o restante que você for tendo é ótimo, né? Isso é bem simples, é uma coisa clara, mas não é algo que todos os investidores conseguem entender, né? Muitos investidores ficam muito focados no potencial ganho, no quanto aquele investimento pode se valorizar, se X, Y e Z acontecerem. Às vezes é tanta coisa que tem que acontecer para o investimento dar certo que. Deixa de ser um investimento, vira uma fantasia ali, né? Um fetiche do cidadão. E não é por aí, a pessoa tem que investir em coisas que façam sentido para ele. Então, não deixem de analisar e de procurar entender se aquele investimento realmente é algo que tem um certo nível de segurança, principalmente, uma probabilidade baixa de você perder dinheiro. Probabilidade de ganhar não é o ponto central. Isso você olha de maneira secundária. Dentre os investimentos que você viu, onde a probabilidade de perder é baixa, aí você vai olhar a questão de ganho. Mas sempre um olhar maior no risco. Quem tem um olhar maior no risco não se arrepende, né? Não, nem o investidor, e isso assim, pessoal. Eu invisto desde 2011, a gente está em 2024, aí 10 para 11, então vamos colocar 13 anos, né? Eu nunca vi ninguém se arrepender de ter investido de maneira a preservar o capital, de maneira a construir um patrimônio de maneira sólida. Ninguém, nunca vi se arrepender de fato, assim. O cara fala, nossa, eu não devia ter investido, devia ter feito isso ou aquilo. Mas o pessoal que vai na ganância, naquela de eu quero ficar rico para ontem, colocou, deu all-in lá no. Numa criptomoeda, deu all-in no Magazine Luiza, deu all-in num outro negócio, na OGX, eu lembro bem dessa época, né? Eu investi há pouco tempo, há 2, 3 anos, teve esse caso do pessoal investindo um monte em OGX, perdendo tudo. Essas pessoas, elas olhavam só a possibilidade de ganhos exorbitantes, ignoravam totalmente os riscos. Então, ao ignorar os riscos, essas pessoas se lascaram muito. Uma das formas mais importantes de você mitigar os riscos é a diversificação, né? A diversificação é um exercício de humildade, porque você não sabe o futuro. Por mais que você esteja investindo numa empresa realmente boa, com uma gestão boa, com um plano bom, pode vir uma lei que muda a realidade dessa empresa, pode vir uma nova tributação, pode surgir um produto disruptivo que acaba com o produto daquela empresa. Então você está investindo na Apple, não, Fernanda, a Apple ela domina e tal. Aí vem uma outra empresa lá da China que faz pesquisa há muito tempo, desenvolve um outro tipo de smartphone muito superior ao que a gente vê hoje nos da Samsung, nos da Apple, e você se lasca, né? Porque você tá ali com N ações da Apple, aquela empresa em pouco tempo domina o mercado. Não estou dizendo que isso vai acontecer, eu até imagino que não, mas isso acontece. Você pode estar investindo em calçados na Nike, aí vem uma outra empresa, a própria Vulcabras brasileira, e desenvolve um outro calçado de tecnologia mais avançada, mais interessante, o pessoal profissional, o corredor começa a ver aquele produto como muito melhor, deslancha. E aí você perdeu tudo. Então, por isso, a diversificação é um exercício de humildade. A gente diversifica não para ganhar mais, a gente diversifica para perder, para, em caso de perda, perder menos, para evitar ou diminuir pelo menos as perdas, né? Lembra do que eu falei no início? 60% dos investimentos dos grandes investidores eles acertam. E eu estou falando dos grandes, né? Do John Templeton, Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger. Munger acerta mais, mas ele concentra demais. O Peter Lynch, John Neff, essa turma toda, dentre outros. Eles acertam em média 60. O Lynch fala, se você acertar 40, você já vai ter uma boa aposentadoria, uma boa vida, vai ter sua casa, vai ter uma vida bacana. Você acertar 40. Então, exercício de humildade, avaliação, análise, entender o que você está investindo e diversificar, né? Diversifique. Com isso, você tende a preservar o seu patrimônio, diversificar inclusive em renda fixa, né? A renda fixa ela tem muito esse papel protetor. A renda fixa ela não vai transformar os seus 3 sacos de arroz em 8, mas ela vai pelo menos te manter com 4, 5 sacos de arroz, uma renda fixa bem escolhida, bem comprada. Então, ter renda fixa, ter ativos que você entende bem, ter ali uma espinha dorsal da carteira, que eu falo que são ativos muito sólidos e que você entenda bem, e o resto, as coisas vão acontecendo, pessoal. Você vai evoluindo ao longo do tempo. Eu estava conversando ontem com uma amiga sobre investimentos, né, no podcast dela, e é uma coisa interessante que ela me perguntou, que foi o seguinte, né? O investidor, o que o investidor deve esperar? Como que a pessoa vê que ela está amadurecendo como investidor, né? O que ela deve esperar em termos de evolução ao longo do tempo? E eu falei o seguinte. Eu acho que é a melhor definição. Quando você está empolgado em ver dinheiro crescendo na conta e em ver os dividendos, os rendimentos, os proventos, você está numa fase 1. É legal essa fase, é importante que você tenha essa fase porque faz parte. Não tem nada de errado nisso, tá? Isso faz parte. Você amadurece quando o seu prazer é entender melhor os investimentos, é saber melhor o que você está fazendo. Aí você virou um investidor mesmo. Quando você sabe por que você está investindo na Ambev, por que você está investindo na Cosan, por que você está investindo no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, por que você está investindo no fundo imobiliário KNRI, por que você está investindo no fundo imobiliário LVBI, por que você está investindo no fundo imobiliário HGLG, por que você está investindo em outro fundo imobiliário, no fundo de papel, no Canipe, por que você está fazendo isso? Tá? Quando você sabe por que você está fazendo as coisas, quando você seu foco é muito no porquê, no entender como aqueles ativos funcionam e por que você deve investir, aí você amadureceu um degrau. Quando você tiver na lógica de ficar olhando patrimônio, rendimento, esse tipo de coisa, você ainda está num degrau abaixo, que não é errado, tá? Não estou criticando, não. Isso aí faz parte da evolução. Vamos lá, pessoal, deixem dúvidas aí, senão o chat vai durar pouco, porque eu trouxe esse tema. Não trouxe outro. Uma coisa que eu queria falar com vocês também, tá? Que é um ponto importante, apesar de não ser o ponto central. A gente está tendo muitas emissões de fundos imobiliários. Então, em meio a tantas emissões, tem emissão de um fundo aqui, de um outro fundo ali, emissão de outro fundo acolá. Não, vocês não precisam participar de todas as emissões. O FAQ aqui da Basta está bom sobre emissões, tá? Vocês podem dar uma lida nele, mas busquem participar de emissões quando a carteira de vocês tem espaço para aumentar a posição naquele fundo e a emissão está num preço atrativo frente ao valor de mercado. Então, o fundo está negociado a 120. Aí você vai aumentar a posição nele. Ele está fazendo uma emissão a 116. Participe. Não tem por que não participar. Tá? Agora, se ele estiver fazendo uma emissão a 121, ou se você já estiver muito concentrado no fundo, ou você vende os direitos de preferência, ou então você simplesmente não participa, você não é obrigado a participar de todas as emissões. Não sintam FOMO, não sintam aquele medo de ficar de fora, o fear of missing out, né? O medo de aquela ansiedade ligada a nossa, se eu não participar, meu Deus, eu vou ser diluído, e agora, meu Deus, como é que faz? Não sintam isso, por favor. Não tenham esse tipo de sentimento em relação aos investimentos. Simplesmente, invistam. E sigam o plano de vocês, a estratégia de vocês de investimento. Essa estratégia vai contemplar, sim, participar de emissões em alguns momentos. A gente não está num bom momento para fazer a famosa flipagem com emissão, que é comprar o fundo na emissão e vender no secundário. Isso faz sentido quando a diferença é grande de preço entre a emissão e o valor do fundo. O fundo está 120, 130, 140, a emissão é 110, 112, aí você tem um gap ali de pelo menos 2, 3 meses de rendimento, vocês podem fazer isso. Mas hoje não está interessante fazer isso de maneira geral. Então, não foquem nisso. Foquem em acumular, no caso dos fundos imobiliários, cotas de bons fundos. Olhar todas aquelas análises que a gente falou. A gente tem chat aqui gravado sobre fundo, sobre fundo de papel, sobre fundo de tijolo, sobre diversos fundos específicos. Assistam esses chats para aprender mais. Tem meu livro aqui de fundos imobiliários gratuito para você que é assinante da Baster.com. Só baixar e ler. Baixa, lê. Ah, Fernando, eu li, eu fiquei com umas dúvidas. Tem lá o Pergunte ao Consultor? Manda pergunta para mim, pode perguntar. Vou te responder lá. Você manda aqui na Baster, você é assinante, você não paga nada. Você vai lá e me manda a dúvida. Vou te esclarecer da melhor maneira possível. É um artifício que vocês têm, que muitas vezes vocês deixam de usar e vale a pena. Então, tem alguma dúvida, pergunta lá. Se eu soubesse, se eu tiver o conhecimento, eu vou te ajudar. E assim você vai se desenvolvendo como investidor, desenvolvendo a sua análise, desenvolvendo os seus estudos, ok? Ó, o Vagneto aqui, grande Vagneto, sempre aqui com a gente. Boa noite, Vagneto. Estou começando a entrar na fase de entender melhor os investimentos. A impressão que tenho, nesses 6 anos de estudo, é que é muito mais difícil analisar FIIs do que ações. Não, Vagneto, você está com uma visão errada. Por quê? Ações, não adianta. Vamos supor que você aprendeu a analisar o Banco do Brasil. Isso não te ajuda em nada a analisar a Vale do Rio Doce. Isso não te ajuda em nada, 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 nada a analisar a Alus, né? Que é uma empresa de properties. Isso não te ajuda em nada a analisar a Ambev. Cada um é muito diferente do outro. Os FIIs são muito parecidos, né? Não existe olhar uma coisa só, ah, entendi, vou olhar uma linha do balanço. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, por exemplo, se você aprender a Alus, né, que é uma empresa de shoppings, você aprende mais ou menos ali a Iguatemi e a Multiplan. E aí, se você aprender Iguatemi e Multiplan também, que são empresas de shopping também, pode ter certeza, você domina a análise do HSML, VISC, MOL11, XP Malls, HGBS, você domina essa turma toda. Você já vai ter dominado. O que eu vejo de analista que não sabe analisar empresa de properties não é brincadeira. Um analista de FII normalmente analisa melhor uma empresa de properties do que um analista de ações. São negócios parecidos. Então, veja bem, eu aprendendo a Alus, eu sei analisar o fundo imobiliário HGBS ou o fundo imobiliário XP Malls, eu aprendendo bem a Alus. Mas eu aprendendo bem a Alus não vai me ajudar a analisar bem a Cosan. Aliás, a Cosan é uma bem complicada de analisar. Que ela é uma holding, você vai ter que fazer uma análise das partes ali, mais ou menos, e somar. Dá para fazer algo mais superficial, mas não é simples. Você aprender a analisar o Bradesco já é muito diferente, por exemplo, de uma outra instituição financeira que é a Caixa Seguridade. As duas têm muitos seguros, as duas são instituições financeiras, mas é muito diferente. Os métodos quantitativos de análise, né, o método de. É, no caso de instituições financeiras como essas, o pessoal usa lucros residuais descontados e dividendos descontados. Esse método é o mesmo, mas o entendimento do negócio é bem diferente. Fundo imobiliário é bem mais simples porque é tudo muito igual. Então, se eu aprendi a analisar o fundo HGLG, eu sei analisar o LVBI, eu sei analisar o BRCO, eu sei mais ou menos analisar o FIIB e o XPIN, eu sei analisar o GGRC. Eu sei analisar o TRBL, entendeu? Então você pode ir por segmento. Pega um segmento que você acha mais simples. Talvez você trabalhe numa laje corporativa, começa por lajes corporativas. Ou você mora num local que tem muito shopping, começa por shoppings, né? Eu acho que começar por shoppings é muito interessante. Shopping é um local que você tem a possibilidade de acessar, de ir ao shopping. Então pega para estudar shoppings, pega as empresas de properties de shoppings, Iguatemi, Multiplan e Alus. Pode pegar a Cine também e pega os fundos imobiliários de shopping. Você já vai conseguir pegar ali um conhecimento, entendeu? Em ações eu consegui simplificar. Só curva de lucro controlador e mais nada. FII tem que ver gestor, número de imóveis. É, se for para fazer isso que você faz com ações, no fundo imobiliário você vai olhar o AFFO e só, mais nada. Fazendo só isso, você vai ter uma análise melhor do que essa de ação com curva de lucros e controlador. Olhar o adjusted FFO. Esse tipo de análise eu não gosto. Eu sei que aqui na Baster muita gente fala, ah, não. Para quem faz uma carteira super pulverizada, pode ser interessante, mas esse tipo de análise eu vi muito durante a pandemia, o pessoal fazer essa visão ultra simples, e aí chega na pandemia, como não entende os negócios, não consegue aportar, não consegue investir, fica com muito medo, não sabe o que vai acontecer com a empresa. Porque o lucro vai cair, talvez. É, lembrando que o lucro é regime de competência, lucro não diz exatamente quanto que está dando de resultado na empresa, quanto que está entrando de dinheiro. Então, essa ultra simplificação dá para fazer em FII? Dá, com certeza. Essa ultra simplificação em FII é você pega os maiores fundos imobiliários, você pega ali só as 5 melhores gestoras, Credit Suisse, Kinea, VBI, quem mais dá para pegar? É, Araújo Fontes e, né, que é a do e pega quem mais, sei lá, a Vectis, talvez, né? Pode pegar essas cinco. Aí você vai comprar fundo só deles e vai comprar e vai olhar o básico ali, o AFFO, e nos fundos de papel vai olhar PVP. Simplificou pra caramba, tá super simples. Pode dar certo? Pode. Mas você não vai saber muito bem o que tá fazendo, né? Quem comprou FOF no ano passado e atrasado, olhando só PVP, pegando os PVP super descontados, ganhou muito dinheiro, fez um resultado incrível. Mas não é a forma mais adequada. Você tem que procurar entender mais. Tá? É igual a Vale do Rio Doce. Ah, vou comprar a Vale do Rio Doce, vou olhar a curva de lucros. Ferro na boneca. Não dá para comprar a Vale do Rio Doce olhando a curva de lucros. E a Vale é uma empresa espetacular, é com o menor custo, né? É a mineradora de minério de ferro com o menor custo do mundo. Ela passa por crises bem melhor do que as outras, e agora, quando você olha o passado, você não vê esse cenário dela atual, que é Vale sem dívidas. Você vai fazer uma análise super equivocada olhando isso na Vale, sendo que é uma empresa interessantíssima em todos os aspectos hoje. Então você vai cometer erros, você vai cometer erros ao analisar empresas como a Vale. Vai cometer erros analisar empresas como a Cosan, vai cometer erros ao analisar empresas como a Suzano. Você vai começando a ficar restrito, né, a empresa. Vai cometer erros analisando empresas como a Grendene, que o operacional da empresa começou a piorar, piorar, piorar. Mas como o financeiro estava bom com juros altos, quem olhava sua curva de lucros falava, tá tudo bem, e não estava tudo bem, não tá tudo bem ainda. Então você começa a fazer análises superficiais, e aí vai ter erros. Como você diversifica muito, às vezes você consegue diluir em parte esses erros. Dá para fazer a mesma coisa com fundo imobiliário? Dá. Você diversifica muito. Você pega só essas principais gestoras, pega um ou outro fundo e vai indo. Sim, eu analiso por setor. Comparação de pares, né, Mantis? A regra para você investir em fundos imobiliários é comparar pares. Eu não posso comparar um fundo de papel, até posso, mas não devo, né? Com um fundo de shopping, por exemplo. Não é uma comparação muito adequada. Né? A receita do fundo de shopping tende a crescer ali mais ou menos inflação mais PIB, de acordo com quem? De acordo com a Allos. Então você descobre isso lendo o release da Allos. Então os shoppings tendem a crescer um pouquinho acima da inflação. E aí você compara com o fundo de papel que entrega a inflação e juros tudo nele ali e tende a não crescer nada. Né? O rendimento dele ali tende a estagnar, cair um pouco, subir um pouco, mas não ter um crescimento de longo prazo. Você tem que reinvestir aquilo dali. Então você tem que ter essa compreensão, você tem que começar a fazer, a ter esse entendimento dos setores para você conseguir investir de maneira mais consciente. Quando teve a pandemia, né, vocês se lembram bem, fecharam os shoppings. A gente fazia chat quase todo dia, que eu dei muito chat na época para tranquilizar o pessoal, e o pessoal começou a vender desesperadamente os fundos de shopping. Por eu ter um entendimento bom do setor, por eu ter um entendimento bom dos fundos. E eu trouxe aqui para vocês na época, né? Quem já era assinante, lembra, eu trouxe gestores de fundo de shopping, eu trouxe especialistas em shopping center. A gente discutiu com muita gente sobre esse tema, sobre o tema shoppings, para chegar nas conclusões de será que faz sentido, investir em shopping ou não? Eu aumentei bastante a minha posição e pode dizer que valeu muito a pena, porque fazia sentido, mas quando se você olhasse só número frio. Você ia olhar, opa, rendimento foi a zero. Opa, tá tudo fechado. Você iria vender tudo. Então, assim, tem que adicionar uma camada na análise. Tem que adicionar uma camada, e não só na análise de fundo imobiliário, óbvio, na análise de ações também. Porque senão você vai começar a olhar e comprar só o que nós chamamos de hype stocks, aquelas ações da moda, né? É o pessoal que está comprando Nvidia loucamente agora. Que há 3 anos atrás não queria nem saber o que era Nvidia. Nunca jogou um Counter-Strike em casa e agora é fã número um da Nvidia. Então o cara está comprando o quê? A exuberância dos resultados dela dos últimos 2 anos, esperando que aquilo vai se perpetuar, que ela vai crescer loucamente. Então o cara que adiciona uma camada a mais de análise, não estou dizendo que ele não vá comprar a Nvidia, mas ele já sabe, ele vai ter um substrato, ele vai ter uma motivação, né? Um embasamento bem maior para fazer aquela escolha, para fazer aquele investimento. Então você tem que ter algum nível de embasamento, tá? Uma coisa, eu já falei para vocês sobre isso. Para aprender a analisar fundo imobiliário, relatório de FOF, pessoal. Relatório do HGFF, do HFOF, principalmente. Mas podem pegar de outros FOFs. Relatório dos FOFs. Leiam. Ah, filho, eu não quero investir em FOF. Estou falando para você investir em FOF, miserável. Estou falando para ler o relatório dos FOFs. Tem relatório de FOF que vem em uma tese inteira de investimento ali, te explicando. Às vezes, se você gostar da tese, você compra. Não precisa comprar, mas você vai aprender a analisar. A sua corretora também, provavelmente, tem algum analista de fundos imobiliários que solta lá relatórios. Ah, mas eu não vou seguir a carteira. Não é para seguir a carteira recomendado dele. É para ler as teses. Ler as teses e você aprende a formar sua própria tese na cabeça ou no papel. Então, leia teses, 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 né? E como eu disse, dos FOFs ou, no máximo, da analista da corretora. Não vá vendo tese de YouTuber, pelo amor de Deus. Não olhem tese de YouTuber. Então, você pega ali... No Itaú tem, no Bradesco tem. Eu, por ser analista, eu acompanho essas carteiras todas. Eu vejo muita coisa que eu não gosto e muita coisa que eu gosto. Mas o pessoal costuma pôr o racional ali. E aí, se você for crítico, você olha aquele racional, você começa a entender, né? Alguns põem a tese, põem os riscos por trás, põem as coisas. Então, você começa a aprender a analisar e a entender, tá? Eu vejo o pessoal que trabalha com fundos imobiliários muito mais sério do que o pessoal que trabalha com ações nesse sentido, né? Com ações tem aquele negócio de carteira semanal, mensal, não tem explicação de tese nenhuma, joga ali de qualquer jeito uma recomendação. Mas as corretoras, às vezes, têm uns relatórios mais detalhados de fundo imobiliário. Os bancos, principalmente, têm. E costuma ser de graça mesmo para quem não é cliente do banco. O Itaú fechou só para clientes, mas acho que o Banco do Brasil... Banco Inter, Bradesco, não tem essa questão. Wagner falou, eu só consigo enxergar uns 10 FIIs de valor, não sei analisar mesmo. Olha, para mim, na minha opinião, Wagner, tem pelo menos uns 40, 50 investíveis, pelo menos. Eu não acompanho todo o mercado porque nem dá. Mas a maioria dos que eu faço comentário mesmo são fundos investíveis, né, que vocês têm aqui os comentários dos relatórios gerenciais. A maioria, não todos, tá? Alguns são casos polêmicos que a gente comenta até para título de educação, né? De aprendizado. Vale a pena ler esses comentários também. Às vezes eu detalho um pouco mais. Mas a gente pode falar de muitos investíveis. Olha, pegando pelo ranking da Baster mesmo, né? No ranking, os 30 primeiros... Quer ver? Eu vou abrir o ranking aqui para vocês. Vou compartilhar aqui a tela. A gente vai dar uma olhadinha no ranking aqui. É legal que... Lembrando, esse ranking não é feito por mim, pessoal, nem por nenhum dos consultores da Baster, tá? Ele é feito por... Ele é feito por vocês, é a opinião de vocês. Então, não são os fundos que eu considero melhores, hein? Pelo amor de Deus, falar, deixa eu ir nesse ranking, que aí tem aquilo que o Fernando considera melhor. Não é. Não é mesmo. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, rating, Baster Rating. Tem o rating de gestores. Rating de gestores, eu concordo muito com os dois primeiros, acho a Aliança bom também. Não colocaria o fator aqui. VBI, talvez. Iridium, talvez. Mas aqui tem uma ordem. Tem um que o pessoal aqui não gosta e que eu acho muito bom. Mas você pega aqui o rating, aqui, ó. É tudo investível, investível, investível. Investível com alguma ressalva, mas investível, 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 investível. Não, é super investível, talvez é o maior, não é mais o maior, mas um dos maiores. Investível, 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 mas muito caro. Investível, investível, investível com alguma ressalva. Super investível, um dos melhores também. Investível, investível, investível... Não, isso aqui é Fiagro. Isso aqui não devia estar aqui, não. Isso aqui não... Isso daqui, ignorem. Isso aqui você não compara com fundo de imobiliário. Investível, 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 investível. Bastante investível esses dois, né? Excelentes fundos. Excelente fundo também, tem se mostrado muito bom. Investível, 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 investível. A gente já está no 31 e todos praticamente investíveis. Investível, investível... Investível, 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 investível. Um pouco mais, demanda um nível de conhecimento maior do investidor, mas não é um fundo ruim. Investível, fantástico fundo esse aqui, vem surpreendendo todo mundo, super investível. investível. Aqui, a gente já chegamos em 40 e ainda, na minha opinião, falta muito fundo investível. Investível, complicado, investível, complicado, investível, complicado, mas ainda assim investível, de certa forma, investível, então assim, olha quanta coisa investível, super investível, com ressalvas, carteira muito grande, super investível, talvez um dos mais interessantes também hoje, Fiagro, não, aqui investível, pouco complicado, esses dois aqui bem complicados. Então, assim, olha, a gente já está no fundo 50 e tantos e a maioria passou aqui numa visão básica de super investível, que está em 62 e 63, dois fundos fantásticos. Então, aqui em 62 e 63. Então, assim, isso aqui nem existe mais, está aqui no ranking ainda. Ó, investível com ressalva de carteira grande, investível, super investível. Fundo muito bom. Então, nossa, dá para passar. Né, eu falei uns 50, mas deve ter pelo menos uns 65, 70 investíveis. Investível. Né, o MaxR também, com ressalvas. Esse aqui não, não. Não, é investível. Esses dois aqui, investíveis, sim. Né, aí já começa a ter fundos mais. Situações mais delicadas, fundo muito pequeno, fundo que demanda uma análise mais aprofundada, fundo que está muito, muito endividado, mas ainda assim é coisa investível, só exige mais estudo. Né? Acho que dá para a gente tirar uma quantia muito grande de fundos investíveis. E eu recomendo vocês a começar por setor. Você vem aqui na Baster, ó, quer ver? Ó, filtro, cadê filtrar aqui? Estão vendo? Ah, tem aqui, ó, vocês podem vir também aqui no IFIX, ó, pelos maiores. Ó. KNRI, KNIP. Né, KNCR, fundos muito bons. Aqui está aqui as participações no IFIX, maiores fundos. Ó. Maior é o Canip, KNCR, HGLG, KNRI. Está aqui, depois são os maiores valores de mercado. Isso que o Canip está. O pessoal tá dando bobeira aí no Canip, né? Tá entregue aí de graça para os investidores. Eu já estourei o limite aceitável já nesse fundo há muito tempo. Vamos ver aqui. Rating de gestores, não. Aqui, quer ver? Super dados, pesquisar, filtrar. Você vem no filtrar aqui, pega aqui. Por exemplo, eu vou começar estudando shoppings, né? Que falei shoppings. Aí você quer que um de shoppings que tenha mais de dois shoppings, né? Que tenha dois ou mais. Pronto. Você já tem aqui. O LASC, o HSML, você tem o CPSH, você tem o MOL, você tem o ANCI R11B, VISC, HGBS, XPML, VSHO, FIGS, GSFI, RBGS. Ainda tem outros que não estão aparecendo aqui, né? Porque por algum motivo não apareceu aqui também. Tem o XPMOLS, vai estar aqui o XPMOLS, vai ter o AJFI. Então aí você vai estudando todos esses, você vai comer. O que você tem que entender em shopping? A gente tem chats aqui de shopping. Aí você vai lá e vai ver o que é um NOI, o que é. Ó, o XPMOL está aqui, o VISC. Você vai ver o que é NOI, o que é a Adjusted FFO. Você vai ver como que funciona a dinâmica dos shoppings. E aí você vai conseguir fazer uma análise desses shoppings, inclusive das empresas de shopping. Aí você vai escolher. Talvez você escolha. Você escolhe aí, pode escolher dois, no máximo três fundos de shopping, né? Dois ou três. E você pode comprar uma ou duas empresas de shopping. Pronto, ó, que legal. Você já entendeu bem o setor shopping center e conseguiu escolher alguns ativos. São ativos muito que eu entendo hoje muito interessantes para investimento. Então, você vai ter escolhido ali alguns ativos. Só nisso, eu já estou falando de você aumentar em três ou quatro ativos na sua carteira, estudando um único setor. E aí, depois você vai. Ah, fui para shopping, já entendi shopping. Agora eu quero entender melhor o setor de logística. Aí você vai ler, dar uma olhada na empresa Log, né, para aprender algumas coisas, e vai ver os fundos de logística aqui, ver o histórico, ver tudo mais. E aí você escolhe um ou dois. E por aí vai, você vai seguindo dessa forma. até montar sua carteira com 12 a 15 fundos, a partir daí já está bom, tendo 12 a 15. Mas você viu que a gente olhou aqui, tinha 70, 80 investíveis. Então, não é difícil achar fundo imobiliário para investir. Tem que ter algum entendimento. Para quem tem ações, renda fixa, reserva de emergência, reserva de valor, quantos FIIs seriam interessantes para compor esta carteira? Heitor, não tem uma regra, né? Considerando a carteira de FIIs isoladamente, vamos desconsiderar as outras coisas. Eu acho que você consegue montar uma combinação boa, pegando os principais setores, pelo menos duas estratégias em cada setor, com um número que vai de 12 a 15 fundos imobiliários. Então você vai ter ali dois de logística, dois de renda urbana, dois de shopping, três de papel, um de lajes, e aí você monta ali 12, 13, tá bom. Ah, mas eu tenho só 10% da minha carteira fundo imobiliário, eu tenho seis fundos, tá bom. Tenho cinco fundos, tá ótimo, né? Agora, se a sua carteira for muito, a minha carteira é só praticamente fundo imobiliário e reserva de emergência. Aí eu já ia dizer que era interessante você ter mais fundos, talvez 20, 20, 24 fundos, se a sua carteira é puramente fundo imobiliário. Mas não tem um número máximo de fundos, tá? Nem mínimo. Você pode ter dois, três, quatro. Começa com um, compra um. Olha isso que eu falei, ó. Você analisa lá os shoppings, analisa os fundos de shopping, perspectiva de crescimento do NOI e tudo mais. Escolhe um ou dois. Pronto, você começou. Depois você vai escolher mais um. Daqui 3, 4, 5 anos, você vai ter lá 8, 10, 12, sem pressa. Não precisa ter pressa. Os fundos, os FIINFRAs, né? Fundos de debêntures incentivadas, FIINFRAs. Legal, legal essa pergunta, Heitor. Eu não sou especialista em FIINFRA, tá? Deixar bem claro isso para vocês. Mas eu gosto, eu acho o FIINFRA um produto muito interessante. É um produto que tem um risco de crédito relativamente baixo, os mais diversificados, e aí a diversificação interna é muito importante. Ele se assemelha muito ao fundo imobiliário de CRI, mas ele tem mais vantagens tributárias. Por quê? Quando eu compro um fundo de CRI, e eu vendo esse fundo de CRI, então eu comprei um fundo de CRI e vendi, obtive lucro, eu tenho que pagar imposto de renda. O FIINFRA não. O FIINFRA, o ganho de capital é isento. Então o FIINFRA tem mais incentivo tributário, e agora a gente deve ter, com mudanças aí de incentivos governamentais, um crescimento grande dos FIINFRAs. Quanto mais diversificado o FIINFRA, melhor. Então, o FIINFRA muito bem diversificado é algo que faz sentido sim na carteira. Tem que ter uma certa atenção para não pagar muito acima do patrimonial. O patrimonial é uma indicação mais ou menos da avaliação daqueles créditos feitas, né? De quanto vale internamente cada uma daquelas debêntures no mercado. Então, o FIINFRA é um conjunto de debêntures, é um pacote de debêntures. Se você paga mais do que o valor patrimonial, você está pagando um ágio nas debêntures. Se você pagar menos, você vai estar levando com um deságio. Não é simples do tipo PVP abaixo de um é bom, acima de um é ruim. Não, esse é só um ponto a olhar. Mas um FIINFRA muito bom, você pagar 1,05, 1,04, ok. 2 jamais, 1,5 jamais, 1,3 jamais. Do mesmo modo, se um FIINFRA bom cai por algum motivo, igual aqueles períodos de deflação, a gente viu fundos de. Fundos imobiliários, né? A gente falou agora há pouco do Canipe, despencando para 0,908, aí vira no-brainer, né? Aí vira uma coisa interessante, mas tem que olhar. Mas o que eu acho do fundo do FIINFRA? É um produto bom, tem que ver as gestoras, né? Você está falando aí de um fundo da Sparta, que é o Juro, interessante, CDI, que também é da Sparta, interessante, o da Quineia, né? O Cadif, interessante, mas eu não parei para analisar muitos FIINFRAs. Talvez no futuro eu pegue para analisar, estudar bastante FIINFRA e traga esse conteúdo para vocês. Até penso em trazer. Foi legal você levantar isso. Mas hoje eu não me sinto seguro de falar para você: ó, esse FIINFRA é bom, esse é o melhor, esse é muito bom. Quineia costuma trazer coisas boas e a Sparta também não tá ruim, não. O que não significa que os outros sejam ruins, tá? É que esses eu sei que têm qualidade histórico, né? Como o Cadif e o próprio Juro 11. Mas sim, é algo a ser avaliado. Né? Dê uma olhadinha nisso daí, pode ajudar a compor a sua carteira, sim. Né? Carteira é isso, pessoal. Vocês vão compondo aos poucos. Vocês acham algum ativo interessante, faz sentido? É aquela história. A carteira é como um local para você pôr o saco de arroz lá. Se tem um lugar que você vai pôr o saco de arroz, você tem bastante confiança que o saco de arroz não vai sumir, Ali você vai pôr um saco de arroz. Aí no outro, você tem essa mesma confiança, você põe outro e vai indo. A carteira. Eu gosto dessa visão de montar a carteira de baixo para cima. Não de bolar toda uma carteira e ir alocando necessariamente. Porque aí você às vezes leva muito tempo, não começa, desanima, não investe. Então você, poxa, encontrei um ativo interessante, uma ação, sei lá. Banco do Brasil, compro lá umas ações do Banco do Brasil. Aí depois, opa, olhei aqui o Juro 11, fundo de infraestrutura aqui da Esparta, comprou um pouco de Juro 11. Aí olhou lá o fundo KNRI, que tem lajes corporativas e galpões, comprou e vai montando. Ao longo de anos, você vai ter uma carteira lá com muitos ativos, bem diversificada. Heitor, eu não comento porque esse é um fundo que, assim, a gente já até falou aqui, esses fundos high yield, infelizmente, né, lá desde o início eu falei com vocês que eu não gostava, que eu entendia que a relação risco-retorno era péssima, e esses fundos explodiram, né? Todo o risco que havia ali se mostrou, além de outras coisas que não é bom a gente nem comentar, porque a gestão desses fundos não gosta muito de ser citada, mas. Além de problemas de gestão, teve os próprios riscos naturais do negócio, né, de inadimplência. Ao longo da história, os fundos high yield, que são, por exemplo, o Hectare, o Deva, esses outros, Versalhes e etc., eles tiveram um retorno muito abaixo dos fundos high grade, que tinham um risco muito menor. Então, por que que eu me exponho a algo que tem um risco maior e um retorno histórico menor? Deu muito mais problema. Não se exponham. High yield é só para investidor profissional e como uma pimentinha. Para o profissional é uma pimentinha. Para o cara que não é investidor profissional, que não vai olhar na vírgula os CRIs que está lá dentro, esquece essas, esquece high yield, esquece high yield. Qualquer fundo high yield, talvez a exceção talvez seja o que nem é high yield, que é meio que high yield só no nome, mas de resto, esqueçam, tá? High yield vai passar calor, vai passar suor. E até hoje esse calor e suor não compensaram, não entregaram, né? Não compensou. Pega alguém que investiu nesse fundo que você falou no IPO e vê o retorno que trouxe até hoje. Pega um fundo bem mais tranquilo, como o Canip mesmo, o HGCR, e vê o cara que carregou. Vê a diferença de retorno. É colossal. FOFs, a gente trouxe aqui um. Tem chat aqui, Heitor, assiste o chat próprio sobre FOFs, porque é longo. Resumo de FOF: nunca pode pagar acima do patrimonial neles, não deve pagar acima do patrimonial. Não importa se os fundos que estão lá dentro estão descontados ou não, FOF você não paga mais do que o patrimonial. Tem que ter um desconto razoável. E a carteira dentro do FOF, pelo menos as maiores posições, tem que fazer muito sentido. Você tem que olhar aquelas maiores posições e falar: olha. Esses são fundos muito bons ou fundos muito descontados que eu estou entendendo o que que o cara quer fazer. Nos relatórios, os gestores vão tentar passar esses racionais para vocês e vocês vão ver se engolem ou não. Então, FOF é possibilidade, mas não é um fundo muito adequado para longos carregos, para comprar o FOF e esquecer. Delegar a carteira de fundo imobiliário para o gestor do FOF é uma possibilidade. Alguns gestores, historicamente, se saíram muito bem, como a CSHG, a Red, a Kinea. A Real Investor, agora mais recentemente, né? Então tem algum. Você poderia pensar em delegar a carteira comprando quatro ou cinco FOFs, mas eu não gosto dessa estratégia, eu não sei se ela vai funcionar no longo prazo. Ela é uma estratégia um pouco preguiçosa. Mas ainda que você decida delegar a sua carteira via FOFs, a carteira de fundo imobiliário, sempre comprar com um desconto significativo sobre o patrimonial, tá? Não precisa necessariamente vender quando se passar o patrimonial, mas não compre com ágio FOF de jeito nenhum. Não importa qual FOF. Agora surgiu uma nova categoria, né? Os hedge fund fees. E eu acho eles mais interessantes que os FOFs, tá? Porque eles conseguem investir em construtoras, em ações de construtoras e ações de empresas de properties. E esses caras sabem analisar bem esse negócio, que é um negócio que não é muita gente que sabe analisar. Então, pegar um FOF que tenha dentro também, que é um hedge fund fee, né? Que eles chamam, ou FOF 2.0. Que tem lá dentro dele essas ações, tem lá dentro dele algumas outras operações estruturadas ali com participações em SPEs, em outros imóveis, pode ser mais interessante do que um FOF raiz. Mas sempre com atenção para esse desconto, né? Como quase tudo que está dentro dele é marcado a mercado, pagar ágio nele não faz muito sentido. De nada, Heitor, a gente está aqui para isso. Tendo dúvidas, pode perguntar à vontade.
E é como eu falei, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida depois, nossa, li aqui, sei lá, fui ler o relatório desse fundo imobiliário, fiquei com uma dúvida no que significa tal termo, tem lá o Pergunte ao Consultor, vocês podem mandar a pergunta direto para mim, eu respondo diretamente para vocês a pergunta e tiro a dúvida, né? Então aí, às vezes, vocês vem uma dúvida e não é um dia de chat comigo, ou não é um horário de chat, vocês ficam, ah, nossa, vou esquecer a dúvida, vai lá e pergunta lá no Pergunte ao Consultor. Que eu respondo para vocês, esclareço a dúvida sobre o fundo específico, sobre o segmento, ou sobre renda fixa também. Muita gente tem me perguntado, depois que eu fiz o chat sobre o Tesouro Renda Mais, às vezes você tem alguma dúvida sobre o Renda Mais, eu respondo para vocês. Então, tem muita opção, né? Mas, bom, de hoje eu quero que vocês tirem isso. Não ter expectativas absurdas nos investimentos, sejam em ações ou fundos imobiliários. Ter disciplina para fazer os aportes de vocês direitinho. Construir uma carteira ao longo do tempo. Não precisa ter pressa, a carteira de vocês não precisa ficar pronta em 1, 2, 3 meses. A carteira vai estar pronta, por assim dizer, em anos, talvez décadas. Então, muito, muita tranquilidade. Se vocês forem se aperfeiçoando na análise, vocês vão entender cada vez melhor. Wagneto, se você quiser aprender mais mesmo sobre fundos imobiliários, eu vou te passar três coisas assim. Se você realmente quiser aprender mais análise, leia o meu livro primeiro, né, que tem aqui de graça, eu já falei para quem é assinante. Leia o livro do André Bassi, né, o Bassi com Bassi. Ele foi o primeiro ou o segundo moderador aqui de fundos imobiliários da Baster. O livro dele é muito bom. Leia o livro do André e pode ler também o livro do Marcelo Fai. FAYH. Se você ler esses três livros de fundo imobiliário, você pelo menos vai saber evitar o pior. Você vai ter uma noção boa de como evitar o que há de pior. E aí, lendo os relatórios gerenciais, você vai se aprimorar e começar a montar uma carteira muito boa. Então, tem que fazer esse estudo básico, você vai ter condições de fazer boas escolhas. E você vai aprender sobre o mercado imobiliário como um todo também, né? Lendo mais sobre fundos imobiliários e tudo mais. Então, até na hora de comprar um imóvel, uma pessoa que investe em fundo imobiliário vai saber comprar um imóvel melhor do que uma que não investe, a que investe assim, tendo conhecimento de causa. Isso vai ser bom, você vai ver, né? E também, assim, se você fala assim, nossa, eu entendo que só tem 10 fundos imobiliários bons, compra esses 10, não precisa ter também todos, né? Você vai ter um percentual da carteira ali, 25, 30% em fundo imobiliário. 10 fundos está ótimo. Até, acho que até 30% em fundos imobiliários, 10%, 10 fundos está bom. Se for ter mais de 30, aí já é bom aumentar, né? O meu livro tem gratuito. O meu livro Fundos de Investimento Imobiliário tem, Heitor. É só você pegar e baixar ele. Esses outros dois tem na Amazon, que é o do André Bassi e do Marcelo Fai. Mas o meu tem aqui, você que é assinante, você nem paga. Você baixa ele e lê. Pega ele e já lê, não precisa pagar nada. De nada, Mutz. Leia sim, leia. E uma dica para vocês, pessoal. Eu faço isso sempre que eu leio qualquer livro de investimentos, tá? Leia anotando, vai fazendo anotações daqueles pontos-chave que você pegou, principalmente aqueles pontos que você consegue aplicar. O cara falou: ah, você vai ter que olhar se o rendimento do fundo imobiliário é sustentável. Opa, esse rendimento sustentável, verificar. Ah, você vai ter que olhar se o fundo é bem diversificado, e bem diversificado a XY costuma ser. Diversificação XY bom, tá? E aí você começa a introjetar aqueles pontos principais de análise e a fazer melhores escolhas, ok? É isso. Então, vou concluindo aqui, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa, que ajude vocês a fazerem escolhas mais conscientes, né, de investimentos. Daqui 3 quintas-feiras eu volto. Na quinta-feira, deixa eu ver aqui qual quinta-feira que eu volto. Quinta-feira, dia 18 de abril, eu estou aqui. Vai ser depois do rendimento dos fundos imobiliários. Vou estar aqui falando com vocês. A gente vai bater um papo legal aqui, falar sobre os fundos, sobre análise, sobre escolhas. Talvez eu traga algum fundo específico. Eu quero ver se sair. Quando sair a AGE. Da CSHG, eu quero ver se eu trago alguém da CSHG aqui para falar com vocês sobre, que é essa passagem da CSHG para para pátria, né? Que vai se deixar de ser CSHG para ser provavelmente PHG, né? Pátria Reding Grifo ou só Reding Grifo, não sei. Então aí, quando sair a assembleia, eu vou tentar trazer. Garanto para vocês que o pessoal da CSHG vai vir? Não garanto, né? Não tenho como garantir. Pode ser que venham, pode ser que não. Mas eu vou tentar, tá? Dev Roder falando, não lembro de você ter CNPI. Se foi relativamente, parabéns. Não entendi o relativamente, mas obrigado, Dev Roder. Eu tenho faz 2 anos. 2 anos. Acho que faz 2 anos. Eu acho que vai. Se não faz 2 anos, é perto. 1 ano e meio para 2 anos. Deve fazer mais ou menos. Ah, recente, já tá. Eu entendi relativamente. Não foi tão recente, mas eu agradeço pelos parabéns mesmo assim. Deve ter 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, é isso. Ah, tá um tempo sem ver. Pois é, se você tá um tempo sem ver, Dev Roder, pega os vídeos que eu fiz de segmentos específicos, que estão bons, tá? Pega o sobre fundos de papel, o sobre fundos de fundos. Sobre fundos de fundos, nossa, no início do ano passado eu fiz uns 2 chats. Que os fundos de fundos estavam entregues, né, de graça. Falei, não tem como não fazer o chat para o pessoal. Porque de lá para cá foi 30, 40%. Né? É um negócio de maluco. Então, na semana do dia 18 a gente está aí, a gente bate mais um papo. Se tiverem dúvidas, não deixem de mandar para mim. Não precisa esperar o dia 18. Manda lá no Pergunte ao Consultor, que eu respondo todos vocês com o maior prazer, ok? Uma boa noite. E uma ótima semana, um ótimo resto de semana para vocês. Um abraço.